É difícil a comunicação com o Cacai, mas nós vamos seguindo, Cacai. Vamos seguindo. Eu vou passar um pouquinho para o Lalo, vamos seguindo, que a gente não vai dispensar você hoje ainda, não.
Alô?
Você tem que contar um caos para nós ainda. Mas, enfim, Lalo, nessa questão exatamente que o Cacai coloca, a gente teve um número muito grande aí de pessoas processadas.
Oi.
Uber.
Acho que voltou lá. Acho que voltou lá o Cacai. Ah, não saiu.
Desde youtubers, feito Felipe Neto, Marcelo Feller, que é advogado, escritora Rui Castro, o Noblar, Hélio Schwartzman, que são jornalistas, enfim, foram atacados por esse governo.
O Cacai tem toda a razão. Um governo fascista, ele se utiliza. Na verdade, é o lawfare numa outra dimensão, né? O lawfare que é usado, foi usado pela Lava Jato, né? Isso é de conhecimento público, contra o presidente Lula, por exemplo, mas contra outras pessoas. Agora foi dessa forma, nesse momento ele foi usado em caráter nacional e policial. Quer dizer, você usa a lei, usa uma legislação para a perseguição de críticos, né? De críticos, não são nem de adversários, de críticos políticos, né? Que tem todo o direito, como jornalistas, de emitir as suas opiniões. Agora, o fascismo, quando chega nesse ponto, ele é perigoso, é violento, mas é também ridículo, porque o ministro da Justiça, ao usar a Lei de Segurança Nacional, ele, por exemplo, contra um dos jornalistas, ele pede investigação sobre uma frase do jornalista. Como é que você vai investigar uma frase? Não há investigação. A frase foi dita e ponto. É uma brutalidade.
Vamos combinar que é um governo de desqualificados. De um ministro que ajoelhou e beijou a mão do Bolsonaro quando foi nomeado, bom, aí são desqualificados mesmo, esse ministro da Justiça.
Olha, você mencionou, Miriam, você mencionou a Sônia Guajajara, não é?
Sim.
Líder indígena que, por conta de uma produção de um documentário foi acionada a Lei de Segurança Nacional, né, pelo presidente da FUNAI, que é um policial, né, não é nem, se não me engano, é um policial federal. Esse policial que tem a missão como presidente da FUNAI de proteção dos povos originários, ele usa a Lei de Segurança Nacional para atacar uma representante legítima desses povos. Agora, isso é a notícia de ontem. A justiça arquivou. Tão fraca foi a denúncia que ela não prosperou, está arquivada. Mas eu queria chamar a atenção porque eu li. Algum meio de comunicação veiculou a acusação do policial militar. Ele dizia na acusação, olha, é triste, mas a gente tem que dar risada. Ele dizia na acusação que essa liderança indígena era ligada a movimento, a grupos comunistas. Ele usa a palavra comunistas como adjetivo pejorativo. A grupos comunistas como mídia ninja. Como mídia ninja, ele cita o mídia ninja e mais dois grupos de comunicação. Alternativos, né, que trafegam pela internet, progressistas, diz que eles são e por eles serem comunistas, ela também é comunista. Não, nós chegamos às raias do absurdo. Olha, quando a gente lê histórias dos mais jovens, eu até fui testemunho ocular, mas os mais jovens leem histórias de que a polícia entrava nas casas na outra ditadura e pegava o livro Vários Tons em Vermelho, e esse livro é comunista, e levava, né? Lembra? A gente ouve essas histórias, né? O cubo ao quadrado, isso é Cuba, esse livro fala de Cuba, é um livro de matemática. Esse livro fala de Cuba, e aí levava. Isso é verdade, isso ocorreu na outra ditadura. está ocorrendo agora, começa a ocorrer agora, chamando o mídia ninja de comunista.
Mas isso é de uma gravidade, né, Lalo? Porque realmente isso, de alguma maneira, a gente vai deixando passar, porque são tantas coisas, a gente é bombardeado com tantas coisas por esse governo, que algumas nós vamos deixando passar. Mas isso mina a democracia. Isso tem que ser combatido diariamente, porque realmente mina a democracia.
Sem dúvida alguma. E às vezes não há nem, são tantas as barbaridades, uma acumulada em cima da outra, que às vezes não dá tempo nem da gente conseguir responder à altura e usar os meios legais para enfrentá-las, porque você já tem outra, né, em seguida. É um volume muito grande, porque esse governo ele aparelhou praticamente todo o Estado brasileiro. Então, há pessoas do mesmo nível daqueles generais obscuros que estão lá cercando o obscuro presidente da República, mas tem gente igual em quase todas as áreas do Estado brasileiro, né? Como esse policial militar que comanda a FUNAI. Esse é um exemplo, claro.
Você falava em 11 mil militares espalhados pelo governo, não é isso?
Sim, é esse o número que a gente tem.
Coisa bárbara isso.
Eu quero fazer um registro aqui, só para quem acompanha a nossa transmissão, que chegou a informação que o Cacá está passando realmente com dificuldades lá com a internet. Hoje ele não retorna, mas a gente vai marcar uma nova data para trazer o Cacá para conversar.
É importantíssimo o Cacá estar aí. E eu queria aproveitar, viu, Miriam?
Fica o registro.
Desculpa. Eu queria aproveitar, o Cacá mencionou rapidamente, quando ele pôde fazer a intervenção dele, do apoio que esse governo, esse presidente, tem das polícias militares, né? Polícias militares e milícias, né? É um perigo muito grande, e eu tenho ressaltado isso a um professor da Unicamp, já falecido, um grande amigo nosso, companheiro de luta, que ele já há 2-3 anos ressaltava o perigo que são as polícias militares. São cerca de 700-800 mil pessoas armadas em todo o Brasil, e que, além de terem esse poder da arma, foram construindo uma ideologia, né, conservadora, reacionária, de violência, de resolver a violência através da violência. E a eleição do Bolsonaro caiu como uma luva para combinou com essa ideologia. E o Bolsonaro e aqueles que o cercam sabem disso, tanto é que ele não perde, vocês acompanham o noticiário, ele não perde uma festa, né, uma solenidade com a polícia militar, fora as benesses, né, salariais, né, que ele tem tentado obter e obtém para essas. Então ele tem um grupo armado perigosíssimo que se junta. O Cacá está começando a falar sobre isso, que se junta com esses. O Cacá deu um número interessante: 1.200.000 armas nas mãos de pessoas civis, né, nas mãos de civis. Com certeza, grande parte delas nas mãos de milicianos. Então, ele não tem, claro, mais o apoio de grande parte até da mídia mesmo brasileira, não tem apoio já de certos setores empresariais que estão descontentes com ele, mas ele tem esse apoio perigosíssimo dessas milícias. Só para concluir a questão da polícia militar, não sei se vocês viram, e é importante, Mariane, contar para os ouvintes, às vezes essas notícias não circulam pelo Brasil todo. O que ocorreu no domingo em Belo Horizonte, quando havia manifestações, você viu, né, Miriam? Manifestações a favor desse genocida pela Avenida Afonso Pena, e os policiais militares invadiram o apartamento de um casal de manhã, sem nenhum mandado para invadir.
Bolsonarista.
E levaram o rapaz preso. Sim. O jovem de 32 anos foi preso, supostamente porque ele teria atirado ovos sobre a passeata. Mas podia ser ele, podia ser qualquer outro apartamento, né? E isso também não é crime para ser preso, algemado, levado. Ficou 7 horas na delegacia de polícia. Esse é um caso, e o outro caso mais dramático ainda, mais grave, porque sofreu violência física, foi o militante Rodrigo Pilha, de Brasília, que foi preso numa, porque eles colocaram uma faixa em frente ao Palácio do Planalto, fora genocida. Haviam 4 ou 5 pessoas, todos eles foram presos, 3 ou 4 foram liberados, e o Pilha está até hoje preso. Ele agora tem uma liberdade para trabalhar durante a tarde e volta para a prisão em Brasília, porque colocou uma faixa. Mas o pior do que isso, ele foi massacrado na prisão. Ele foi agredido na prisão. Ele foi torturado na prisão por policiais militares ou civis, aí já não sei mais, por policiais que cuidam lá da prisão em Brasília. Estamos chegando em, a corda está esticando demais, né? Então, portanto, só para concluir, não é só mais uma questão de você enfrentar agressões verbais, mas agora são agressões físicas muito sérias.
Nós tivemos também o caso, acho que no ano passado, no começo do ano passado, no Ceará, né? Também a polícia militar se rebelar contra o governador. Foi uma coisa muito louca isso. Bom, enfim, a gente vê isso também nos protestos, ou nas próprias carreatas que os apoiadores do Bolsonaro fazem. Há uma raiva, uma violência que a gente olha e fala de onde surgiu essa gente. Mas como a gente fala, aflorou no país esses, eu não sei qual é o termo correto, mas essas pessoas que tinham essa raiva contida, né? Eu só quero cumprimentar aqui o Toninho da SIC, nosso amigo, a Jaqueline Mirello, que sempre nos acompanha, a Marisa Stedman, que foi uma grande dirigente sindical, enfim, que também está aqui nos acompanhando e mandando mensagens aqui para nós. Mas continue.
Você mencionou Stedman, lembrei do João Pedro, e lembrei do MST, que você já tinha mencionado anteriormente, o trabalho excelente que o MST está fazendo nessa pandemia, né? Fornecendo alimentação para milhares de pessoas no Brasil, só que isso não aparece na mídia. Eu me lembro há algum tempo, já na pandemia, que o Armazém do Campo, que é ligado ao MST, fez uma distribuição de alimentos em Recife, e o Jornal Nacional deu, só que não disse qual era a organização. Disse, está havendo uma distribuição de alimentos. Quer dizer, isso é censura, Miriam. Isso é censura. Isso faz com que os repórteres sem fronteira, que estão atentos a isso também, vão colocando o Brasil cada vez mais abaixo no ranking, quando o Jornal Nacional faz uma coisa dessas.
O Gibran, que é jornalista também, ele escreveu uma coisa interessante aqui para nós. Não, liberdade de imprensa para essa gente, na verdade, é liberdade de empresa.
Exatamente.
Fácil, né?
Exatamente. Fácil. A liberdade de imprensa, na verdade, ela é uma decorrência da liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão é uma garantia do Estado Democrático de Direito, né? Todos têm liberdade de expressão. Dentro da liberdade de expressão, nós temos a luta pela liberdade de imprensa, que a imprensa possa se manifestar livremente. Agora, dada a concentração, aquela que eu me referi no começo da conversa, o que nós temos é a liberdade para as empresas se manifestarem, para essas empresas de comunicação, e não uma liberdade de imprensa ampla, democrática, plural, que coloque na sociedade, na discussão da sociedade, todas as visões de mundo, etc., né? que dão consistência à democracia.
Aliás, eu queria pegar a partir daí um outro lado, que também acontece muito e também atenta contra a liberdade da pessoa. Por exemplo, a sorte de mentiras e tal, na época que Lula estava sendo processado, foi preso e tudo mais, foram feitas, né? Acusações absurdas. De que os filhos do Lula estariam milionários, teriam dinheiro fora do país, seriam donos de empresa, acusações absurdas da dona Marisa, que ela teria não sei quantos milhões na sua conta, pá, pá, pá. Isso a imprensa, no geral, também reproduziu, né? E isso também atenta contra a honra, vamos dizer, a moral do indivíduo, que dá também, vamos dizer, que fere a Constituição Federal. Tanto uma coisa como a censura, ela fere a Constituição Federal, como também essas acusações e essa, eu não sei como chamar isso, eu não acredito que é liberdade de imprensa, mas essa forma de tratar o cidadão também fere a Constituição, né, Lalo?
Sem dúvida alguma. Fora, ela fere os direitos individuais, né? A imprensa, principalmente a televisão, em muitos momentos, ela prende, ela acusa, ela prende, ela condena, né?
Claro.
Em democracias mais consolidadas, a televisão, os meios de comunicação, ao cobrir, acompanharem um caso policial, não podem mostrar o rosto do acusado antes que ele venha a ser condenado, porque antes de ser condenado ele não é criminoso, né? Então aqui não. Aqui a primeira coisa que as pessoas fazem, aqui a mídia faz, é colocar, é dar publicidade a pessoas que depois, muitas vezes, e principalmente quando os casos são políticos, muitas vezes, ao final dos processos, eles são inocentados. Mas isso que você falou, mas a participação, a visão que a sociedade foi construiu através do meio de comunicação dessas pessoas, dificilmente será reconquistada, porque uma coisa é você ficar meses e meses acusando, outra coisa é depois dar um cantinho, uma notinha, dizendo, olha, foi inocentado. E é isso que ocorre, e é isso que ocorre sempre.
A gente, os advogados e tal, nós entendemos muito bem isso, porque você daí processa o meio de comunicação. Por isso, aí tá, o juiz obriga a uma indenização que seja pecuniária, e aí é colocar no mesmo jornal, do mesmo tamanho, a ofensa que foi cometida, uma retratação. Tudo bem, no mínimo. Mas quem leu o jornal ontem não é a mesma pessoa que vai ler no dia da retratação. Você não tem essa garantia. Você veja o que fizeram com a presidenta Dilma. Eu me lembro que no Jornal Nacional, e também imagino que em outros, eles davam dia e horário das concentrações no país inteiro. Então eu falei assim, eles dão o calendário dessas concentrações contra uma presidenta, que hoje está provado, não fez nada de ilegal, não cometeu qualquer tipo de crime, sofreu um impeachment que, na verdade, foi um golpe patrocinado, sem dúvida nenhuma. E agora vão dizer o quê? Desculpa aí, lamento. Que retratação é possível num caso como esse? Não há.